abrindo mais a nossa mente, nos dando discernimento para que nós podemos conceder uma boa reunião. Vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didê.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Camila Almeida. Presente. Vereadora Martina. Presente. Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gildo Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho presente. Nesse momento está ausente a vereadora Nilva Prisco, vereador Carlos Fernando. Devolvo a palavra ao presidente.
Vereadora Nilva Prisco justificou a presença dela, questão de problema de saúde.
Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a segunda reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da primeira reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 20 horas. Coro de abertura, constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Gildo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida, foi aprovada. Não houve correspondências à apresentação sem discussão de proposição. Requerimento número 1 de 2018, de autoria da vereadora Nilvia. Indicação número 1 de 2018, de autoria da vereadora Vânia. Projeto de lei número 04 de 2018, de autoria da vereadora Vânia. Proposta de emenda à lei orgânica número 1 de 2018, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução número 1 de 2018, de autoria da mesa diretora. Veto número 303 de 2017, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 03/2018, de autoria da mesa diretora, o vereador Gildo informou sobre o afastamento do prefeito municipal pelo prazo de 15 dias. O assessor jurídico informou a composição da mesa diretora para o ano de 2018. Assuntos relevantes. O vereador Professor Branquinho criticou a possibilidade de turmas multiferiadas no município, ressaltando que o governo já oferece uma educação precária para a população e irá comprometer o futuro da cidade. O vereador Antônio informou que somente algumas escolas estão sendo avaliadas para a implantação das turmas multisseriadas e que será introduzida em último caso. O vereador Carlos Fernando falou sobre possível afastamento do prefeito por motivo de saúde, solicitou providência em relação às más condições do asfalto da rua Castelo Branco. O vereador Dudé registrou reclamação sobre a limpeza urbana e más condições do asfalto nos bairros Veredas e Taboquinha e falta de conserto das pontes. Disse que se ocorrer a implantação das multissérie, o município estará regredindo na área da educação. Vereadora Nilva criticou a desorganização do carnaval, falou sobre a reunião com o prefeito para reajuste salarial dos profissionais da educação, onde o executivo afirmou que considerará reajuste integral e pagamento do retroativo referente ao ano de 2018. Solicitou resposta dos requerimentos feitos por essa casa ao executivo. Vereadora Vânia solicitou manutenção da Ponte do Bonito, que está quebrada desde dezembro de 2017. Solicitou também manutenção das estradas da região atrás da serra. Falou das condições precárias, da iluminação pública, das más condições das ruas e das casas do governo com os bairros Veredas e Taboquinha. Vereadora Camila criticou a situação da educação, onde houve falta de pagamento do retroativo de reajuste salarial do ano de 2016, falta de estímulo e descumprimento de acordo com os professores e provável multissereação de turmas, questionando como se dará o desenvolvimento da educação municipal, solicitou a destinação de implementos agrícolas viabilizados junto ao deputado Adel Leão, para o PEAC Cristo Redentor. Informou sobre a viabilização de investimentos para a educação. Todavia, existem irregularidades na Secretaria de Obras que impede o recebimento do recurso, fato que prejudica imensamente o município. Vereadora Martina informou que as ruas do bairro da Boquinha e Planalto estão sendo cascalhadas e que será realizada a limpeza do bairro da Boquinha. Convido a população para a cavalgada no aniversário do município. Presidente Geudo solicitou providências quanto ao acesso dos Correios ao bairro Planalto. Segunda parte, reunião não deliberativa. Líderes, vereadora Vânia falou da reunião com o deputado estadual Arlen Santiago, onde este garantiu a doação de um veículo para o uso da fazenda terapêutica. Informou que os moradores do bairro São João reclamam da demanda de consultas e falta de medicamentos. Reclamação também da comunidade de São Vicente, devido à insuficiência de vagas para atendimento e especialidades. Vereador professor Branquinho falou sobre a emenda parlamentar para a construção do asfalto do distrito de São Pedro e realização do arraiá do distrito. Vereador Didé reivindicou o envio dos projetos de reajuste dos profissionais de educação e cobrou o cumprimento do acordo com a classe. Presidente Geudo agradeceu a presença das comunidades de Vila Maravilha, PA Cristo Redentor, PA Nelson Mandela, pelo comparecimento à entrega de 2 tratores. Academia na praça e uma emenda para a construção de um asfalto para as referidas comunidades. Coro de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e para constar, assinou eu, Albertino Barbosa da Silva, professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 19 de fevereiro de 2018. Devo a palavra, presidente.
Liga nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondência, segunda reunião ordinária, recebidas. Nesta quinta-feira, 1º de março, em comemoração aos 55 anos de Buritis, o Clube do Cavalo realizará a cavalgada beneficente, Direito de Viver, onde toda a renda será destinada ao Hospital de Câncer de Barretos, que agora se chama Hospital de Amor. A saída da cavalgada será às 8 horas da manhã na Fazenda Bom Sucesso, propriedade do senhor Nicolino, passando pelas ruas de Buritis, com chegada ao Parque de Exposições, às 11 da manhã, com almoço, leilões e moda de viola. Participe e faça sua parte. Expedidas não houve, presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Quero apresentar a proposta de emenda à lei orgânica, número 002/2018, que acrescenta o inciso 3º e 4º ao artigo 9.1 da lei orgânica do município, de autoria do vereador Geudo, do vereador Gidé e da vereadora Vaninha. Deu a palavra, presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Eu quero nessa noite cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo, nesse momento aqui no plenário da Câmara Municipal. Quero também cumprimentar as pessoas que estão ouvindo aí nas suas casas, nos seus lares. Cumprimentar as pessoas que, nas fazendas, né, no meio rural como um todo, acompanhando essa reunião tão importante dessa Casa de Leis aqui de Buritis. Eu quero ser breve aqui minhas palavras. Eu quero, na verdade, parabenizar o senhor Pedro Américo e também o seu filho Marcelo, pela realização da primeira Copa de Marcha. Pelo que eu conheço, no distrito de São Pedro foi a primeira, né? Aqui em Buritis, obviamente, deve ter tido outras, mas um evento que eu considero muito bacana, um evento grandioso, um evento que tem um investimento bacana, uma estrutura muito profissional, e que eu fiquei assim extasiado com aquilo tudo que eu vi, porque na verdade eu não conhecia aquele tipo de evento. Então, ao Pedro Américo, ao seu filho Marcelo, o Pedro, o qual eu tenho uma admiração muito grande, porque é uma pessoa que vem ajudando esse vereador há muito tempo, dizer a você, Pedro Américo, que esse evento, esse tipo de evento, e a sua família só engrandece, na verdade, só engrandece a região do distrito de São Pedro, só engrandece Buritis. E é por isso que eu, nessa noite, eu quero realmente dar os parabéns ao Pedro Américo e também ao Marcelo, pela realização daquele evento tão importante que deu destaque à região do Distrito de São Pedro e que, como eu disse antes, engrandece também Buritis. Nesse momento, senhor presidente, devo a palavra. Muito obrigado.
Pela senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tondinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas, todos que estão presentes aqui na plateia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Neste momento, senhor presidente, eu quero vir aqui agradecer o nosso grande deputado, né, o deputado estadual Sávio Souza Cruz, entendendo, que nos contemplou aqui o município, né, com a UTI, UTI móvel, né, para tá atendendo toda a população de Buritis. É a UTI que vem aí na média de custo de R$300 mil, toda equipada, né, para estar atendendo toda a sociedade de Buritis. E também agradecer, porque a gente não consegue as coisas sozinho, né? Sempre tem as nossas parcerias, nossos companheiros. Então, um grande companheiro, Zé Divino, né? Mais popular conhecido, Zé Divino Passa 3, que hoje é o presidente, né, da GRS de Unaí. Né? Então, tivemos uma grande parceria com ele, nos ajudou aí, né? O nosso grande, hoje, o prefeito, né, o Rufino, né, Rufino Falador, né, vice, e prefeito aí, assumindo aí o lugar do Dr. Kenny, que está afastado por esses 15 dias. Então, eu creio que o município tem mais a parabenizar esse pessoal aí que se empenhou, que trabalhou, lutou para a gente ter conseguido essa UTI. Na região de Buritis aqui, entre Arinos, Formoso, Chapada Gaúcha, né, única município mineiro que foi contemplado foi Buritis, né, até no momento. Não sei se vocês vão conseguir. Aí, então, só quero parabenizar neste momento o deputado Sávio Souza Cruz. Aqui tivemos aqui um dia, aqui, né, não esqueço, um companheiro que falou, esses deputados que vêm aqui caem de paraquedas, né? E citou até o nome dele, né? Então agora acho que não vai poder mais fazer esse discurso aí, que ele nunca ajudou o nosso município. Ele contribuiu agora com a parte dele, nós temos que mais agradecer. Este vereador aqui agradece muito o deputado Zé Divino, o nosso amigo Rufino, pelo empenho para nós conseguir essa UTI, UTI móvel aqui para o nosso município aqui de Buritis. Normalmente é só isso, eu vou falar, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gidê.
Boa noite, presidente, novos colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite. Vejo que aqui tem um pessoal aqui do Rotre, outros, né, que estão aqui assiduamente, igual Alcir está aí sempre presente, né, Alcir? Boa noite para vocês. Tonzinho, quer só complementar a questão dos deputados, né, que às vezes a gente vai chegando nesse período agora desse ano e todo mundo fica alegando a questão política, né? Mas até agora, o que eu vi, todo mundo está fazendo sua parte aqui como vereador, né? E cada um, acho que está representando um deputado na região aqui. E eu acho que todos têm uma participação, né? Você está citando o seu aí agora. Outros deputados também têm enviado emendas aqui para o município, assim como o Branquinho tem, a Vânia tem, o Gil tem, a Martina tem, a Camila tem, eu tenho. Até o nosso colega que está aqui no plenário hoje, Pedro Paulo, também tem seu deputado que ele representa. E eu acho que todos esses deputados, eles têm feito para o nosso município, né? Então, a gente, desde agora, a gente já está antecipando que a gente vem trabalhando, caçando melhoria para o município e eles têm correspondido, na medida do possível, é claro, com a situação que se encontra o nosso país, né? Mas esses deputados que sempre têm sido comentado aqui, eu acho que está fazendo a parte deles. Quero fazer um pedido aqui também. Eu não sei se é do conhecimento do vereador, que é da sua região. O pessoal me ligou de lá hoje, pedindo para a secretária de Educação e para o secretário de Obras também, para dar uma olhada numa sala que tem lá na escola Zé Maria de Alquimim, lá no Passa Sede, que quando chove lá, acho que está chovendo mais dentro da sala do que fora. Então, tem hora que os alunos têm que sair para fora da sala. Então, assim, estou passando também o senhor como representante, né, e eu estou só repassando um recado aqui que a pessoa que me ligou mandou, e que possa tomar as providências lá da escola lá, né, e eu tenho certeza que o senhor e o professor Branquinho, que sempre está lá presente, vai estar cobrando por isso aí. Falar também aqui do descaso. É um descaso muito grande que a população nossa aqui, a gente já quase não tem praça aqui na nossa cidade, nós quase não tem um cartão postal, e a gente passa ali na praça da igreja, a gente tem a infeliz notícia, né, que a prefeitura cortou a iluminação pública da praça da igreja. A única praça que a gente tem bem cuidada, né, que a igreja cuida, que está lá, que o pessoal pode visitar, está passando por ali, a prefeitura não pode contribuir aí com a iluminação pública. Mas eu tomara que Eu acho que a igreja lá, né, na gerência do padre lá, ele possa estar tomando as providências e que possa estar iluminando, né, a pracinha da igreja, tendo em vista que é a única pracinha bem cuidada que nós temos na nossa cidade, né, mas a prefeitura aqui sempre tem o descaso. É o descaso de estar fazendo alguma coisa para o povo. Assim como é o descaso da gente estar cobrando aqui pelo bairro Toboquinha. Novamente, todo dia tem reclamação. O pessoal está lá no mato, é na lama, é largado, é no lixo, né? Então o pessoal tem reclamado. Eu acho que o pessoal aí, principalmente o secretário de obras, quem tiver responsável aí, que possa dar uma olhadinha lá no bairro. Eu acho que não está passeando por lá não. Eu acho que não está passando por lá não, né? Que para ver a situação. Que ele possa estar olhando lá e estar melhorando o pessoal. Assim como o bairro Veredas também. Né? Os canteiros do bairro Veredas estão fazendo a vergonha. A gente sabe que está num período de chuva, né, que o mato cresce rapidamente, mas eu acho que a manutenção dessa aí não tem custo nenhum para a prefeitura e manter a cidade limpa, né, acho que é a obrigação de todos nós, não só da prefeitura. Pessoal que me cobrou também para me falar aí a respeito das estradas, principalmente aqui da região de São Vicente, eu tive com o Douglas, ele disse que fez um pedaço aqui, está na entrada da Vila Rosa, né, felizmente está bom de chuva, né, a estrada aí voltou ao estado que estava. Mas diz ele que sim, que deu uma tiadinha, que dá para fazer as máquinas aí, que ele vai estar passando a estrada aí até no São Vicente. E assim como as demais aqui no entorno, né? Então, a gente está cobrando aí. Se o serviço não está saindo por um motivo ou outro, mas sempre a gente está cobrando. E o Douglas está sempre à disposição para estar nos ouvindo e atendendo também. Então, isso aí não posso reclamar do trabalho dele. No mais, senhor presidente, é só isso? Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores, às nobres colegas vereadoras, ao público que se faz aqui presente e a todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria de também, aqui ainda o colega que me antecedeu, falou muito bem, pessoal da rua Essa de Queiroz, no bairro Taboquinha, da rua Américo Vespúcio, está cobrando a limpeza na Américo Vespúcio e o cascalhamento ou patrulhamento na rua Essa de Queiroz está intransitável no bairro Taboquinha. Então, agora como mais nova moradora do bairro, também me sinto parte e está cobrando ali melhorias para o bairro Taboquinha também. Não só porque moro lá, mas porque a gente vê o descaso mesmo com aquele bairro ali. Então, eu sei que foi falado aqui na reunião anterior que ia estar indo a equipe para poder estar vendo a questão de limpeza, a questão de estrada no bairro, mas a gente ainda fica aguardando ansiosamente porque nunca é passada uma data correta aqui, né? Eu gosto muito de trabalhar com datas, porque vai chegar a equipe lá, vai chegar, mas nunca chega. Então, que a secretaria aí, que é responsável, possa começar a se planejar e a estar trabalhando aí com as datas para poder estar cumprindo esses compromissos que são repassados aqui ou até pela própria secretaria para a gente. Já tem um tempo que eu venho tendo um descontento com essa secretaria, né, de obras. O prefeito fez um compromisso que era para ser cumprido na Barriguda, mas especificamente lá na região ali onde é que mora a Dona Osvaldina, que era enviar as máquinas da prefeitura para estar arrancando uns canos de uma rede e readequando ele em outras redes. E já tem mais de um mês que o prefeito deu a ordem para que esse serviço fosse executado. E aí já tem umas duas sexta-feiras que o secretário fala para mim, tá indo sexta-feira, eu aviso os moradores da região, se planejam e não é cumprido. Então, eu já não consigo mais dialogar no campo só nós dois, então estou externando aqui e deixar a cobrança para que os responsáveis cumpram a ordem que foi dada pelo prefeito Kenny para poder estar enviando as máquinas ali, fazendo aquele serviço ali na Barriguda 1. Gostaria de deixar a minha indignação aqui hoje. Hoje recebi várias visitas e aí alguns moradores do assentamento ao qual me referi aqui anteriormente, da Barriguda 1, Mãe das Conquistas, o qual disse que a equipe que estaria lá para fazer esse serviço que eu acabei de falar, que não foi feito, algumas pessoas da equipe estão colocando para os moradores do assentamento que existe a vontade do prefeito e está arrumando as estradas daquela região. Só que tem 4 vereadores aqui que está atrapalhando para que esse serviço seja concluído. Então, eu gostaria de externar a minha indignação aqui hoje. E, assim, não é conversa de beira de estrada, porque eu mesmo liguei para uma moradora, o qual tinha falado com o Pingo, e ela me confirmou que tem essa conversa assim na barriguda, que teria 4 vereadores atrapalhando aqui. Então, eu gostaria de... Fiquei de fazer algumas ressalvas hoje na reunião. Gostaria de informar a todo o município que há uma emenda aí do deputado ligado ao prefeito, que é o Zé Silva, que disponibilizaria aí, vai disponibilizar uma emenda para o município, para estar aplicando aí na construção de algumas pontes e de arrumar algumas estradas aí em alguns assentamentos. E que quase que não dá para celebrar esse convênio, porque o município está com pendência no CALC, né? Está com pendência por causa da prestação de conta, que foi rejeitada daquele asfalto de Serra Bonita. Então, se tem algum impedimento para o município estar executando algum convênio, porque até assinar o convênio pode ser assinado, devido à permissão aí que foi feita na Lei 13.602. Podem estar assinando o convênio, mas daí o dinheiro chegar para ser executado, tem que resolver essa pendência da prestação de conta daquele asfalto lá de Serra Bonita. Então, se tem alguma coisa que atrapalha o município a executar e fazer o seu dever, não somos nós vereadores, não é essa vereadora aqui, nem vereador de oposição, né? É a falta de gestão por não conseguir prestar conta de convênios anteriores. E isso o município fica prejudicado. E isso foi, essas pendências vêm desde a outra gestão, né, do prefeito Kenny. Então, gostaria de dizer a todos que essa vereadora aqui não está na oposição para atrapalhar que o município se desenvolva. Muito pelo contrário. Falei aqui na reunião anterior que a gente conseguiu uma emenda para construir 2 salas de computação e a mesma não pôde ser cadastrada porque também tem pendência nas obras da creche, especificamente do Passa 3, do distrito Passa 3, né, de São Pedro Passa 3. Então...
Colega, você me concede só um minuto?
Sim.
Só para complementar aí o que você acabou de citar. Então, tem um recurso para sair, né, para ser investido aí dentro do assentamento. E eu fico aqui observando o tamanho e a capacidade das pessoas. E eu vou falar que está lá na ponta, talvez, de incompetência deles, de estar executando o serviço ou mesmo cumprindo com suas promessas, que vai lá e faz na comunidade e está cumprindo, e a facilidade que tem de jogar nas costas dos outros, né? Então, está aí, o senhor acabou de explicar o problema, que por que não vem o recurso, né, por falta de prestação de contas, e essa prestação de contas não é de agora, é lá de 6, 8 anos atrás, mas prefere jogar nas costas do vereador de oposição. Assim, porque na semana passada, eu, a Camila e a Vânia, nós viajamos sim para Brasília, porque o prazo de indicação de emenda vence agora dia 28. E a gente está... dia 28. E a gente estava correndo atrás de emendas parlamentares. É o que eu acabei de citar aqui, que os deputados sempre têm indicado. Né? Mas o pessoal tem uma facilidade tão grande de tirar a responsabilidade ou a culpa das costas e jogar nos outros, que é admirável. É até admirável como que se estende essa situação. Né? E a gente acabou de dizer aqui, o vereador de oposição aqui, ele não está aqui para atrapalhar. Muito pelo contrário, eu acho que está ajudando mais do que atrapalhando. Né? Porque até agora o governo não apareceu com nada e ainda quer jogar a responsabilidade do serviço deles nas costas dos outros. Então, não só a sua indignação, como a minha, e também eu acho que acredito da colega Vânia aqui, da Nilva, porque a responsabilidade é sempre de oposição, mas trabalhar mesmo e fazer o serviço, até agora eu não vi ninguém. Obrigado pelo espaço.
À vontade. Então, senhor presidente, como para concluir aqui, a falta de recursos para o município não é de vereador da oposição que vem atrapalhando, é por falta de prestação de contas de alguns convênios que já foram executados, algumas prestações de contas que foram rejeitadas e algumas pendências que ainda tem em obras em execução. Por hoje, nesse momento é só, senhor presidente, devolvo a palavra.
Boa noite, novos colegas vereadores, novos colegas vereadoras, o público presente.
Quero agradecer ao nosso novo colega vereador Didé, que a comunidade realmente está atenta, tem que cobrar de nós mesmo, não é porque nós, vereador Branquinho, somos da região, nós somos vereador do município inteiro. Mas quer dizer à comunidade que na terça-feira o secretário de obra teve até a Vila Maravilha, não conseguiu solucionar o problema porque realmente estava chovendo e não tinha como subir no telhado. Mas as providências estão sendo tomadas, a comunidade pode ter certeza que nós estamos muito atentos e aqui não tem lado, não tem oposição na situação. Nosso destino aqui é trabalhar em prol do melhor para o nosso município. Eu cobro sim, fui eleito na base do prefeito, mas nem por isso eu deixei de cobrar dele o que é certo. Né, parceria, acho que a gente tem que estar preparado para cobrar sim o gestor que está representando o nosso município. A partir do momento que ele senta na prefeitura, ele tem que estar preparado para realmente aguentar as nossas cobranças. E a função de nós vereadores é cobrar sim o direito do nosso município. E questão das estradas, eu me reuni hoje juntamente ao Douglas, secretário de obras João Caetano e secretário de Agricultura, Daniel. E a respeito das estradas e hoje, eu não estou defendendo a pessoa injusta, estou defendendo que realmente, graças a Deus, tem chovido muito. Mas o secretário tem trabalhado sim. Na sexta-feira nós estávamos no bairro Taboquinha, fazendo limpeza no bairro Taboquinha, junto com o secretário de Estradas e Transporte, senhor Douglas. Viu? E tenho certeza que assim que parar a chuva, nós vamos cobrar sim, o Taboquinha tem que ser cascalhado sim. A situação que ele está hoje é uma situação de calamidade. Mas se mexermos hoje na situação que se encontra no bairro Taboquinha, nós vamos começar a atolar carro dentro da cidade, que é o que está havendo hoje na zona rural. Né? A população da zona rural, lá da Vila Mesmo, da Vila Maravilha, está nos cobrando a questão da estrada de uma Kombi. Mas se passar a patrulha lá hoje, fica pior. Viu? Pode ter certeza que a Câmara hoje está representada por 9 vereadores que realmente quer trabalhar sim. E nós não temos essa questão de ser eleito na base do prefeito, que nós não vamos cobrar. Nós vamos cobrar sim, nós estamos aqui para cobrar. Viu? Deixo aqui a minha satisfação à população de Buritis e o gabinete está de portas abertas. E gostaria também de fazer uma convocação a todos os pescadores que estão com as carteiras de pesca suspensa, que nos procure mais rápido possível para que podemos nos reativar essa carteira de vocês. Tivemos uma reunião no Ministério da Pesca semana passada e ele está nos aguardando a levar a demanda para que possamos atender a dificuldade de vocês, pescadores. Então nos procure, venha até o gabinete. Qualquer um dos vereadores que vocês quiserem procurar, pode procurar, porque o gabinete da presidência está à disposição. Tá? Traga, nós vamos tomar providência para que possamos realmente reativar essa carteira de pesca de vocês. Vamos passar para a segunda parte. Única discussão e votação do veto número 03 de 2017. Veto total à proposição de lei número 23 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação no site oficial da Prefeitura Municipal de Buritis em todas as unidades básicas de saúde, relações dos medicamentos ou insumos. Disponibilizando gratuitamente pela rede municipal de saúde dos medicamentos e insumos que estão em falta e um local onde encontrá-los na rede municipal de saúde e das outras providências de autoria do Executivo Municipal. Votação secreta. Convido o vereador Carlos Fernando e Didé para servirmos como escrutinadores. Vamos suspender um pouquinho, Renan, durante a votação de um veto. E essa votação desse veto é secreta. Vocês estão nos ouvindo aí, mas rapidinho voltamos sim à reunião novamente. Peço aos escrutinadores que confiram as cédulas de votação e convido os vereadores para votarem. Convido os escrutinadores para a abertura da urna. Oh, perdão. Não, parem. Já estou.
Presidente.
Senhor Presidente, é só para informar aqui os demais colegas, tem os três quadrinhos. Manutenção do veto, né, para votar a favor do veto que veio do Executivo para cá, rejeição do veto ou abstenção. Então são essas três alternativas aí.
Vereadora Vânia, por gentileza, vamos começar a votação com você. Vereadora Martina, por gentileza. Vereadora Camila, por favor, seu voto. Vereador Tondinho da Vila Serrana, sua votação, por favor. Vereador Professor Branquinho. Sou eu agora, né? Vereador Didé e vereador Carlos Fernando. Bem, nesse momento os coordenadores estão contando os votos.
Cinco votos, rejeição do veto.
Uma abstenção.
Dois votos, manutenção do veto.
Portanto, foi reprovado. O veto foi rejeitado.
Portanto, o veto foi rejeitado. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 01 de 2018. Autoriza concessão de reajuste a servidores que mencionam da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Eu faço questão de comentar um pouquinho sobre a respeito dessa... votação desse projeto, na verdade, porque um amigo que se faz presente, o professor Cleito Gomes, o qual manda até um abraço especial ao Cleito, ao Thiago, que se faz presente ali, ele havia me perguntado há uns 15 dias atrás se o projeto já tinha vindo para essa casa. Eu disse que não, o projeto realmente não tinha vindo ainda. Mas agora o projeto chegou hoje, o presidente está dizendo aqui. Então é por isso que a gente se sente honrado de estar falando sobre esse assunto, um assunto que eu sei que está longe de chegar ao ideal, longe, porque quem leciona sabe da dificuldade que é uma legislação voltada só para o aluno. Os professores hoje padecem em sala de aula. Isso é verdade, tanto no meio rural quanto na área urbana. Nós sofremos com a questão dessa lei que beneficia só o aluno, e o aluno com o desinteresse que tem, e o professor que é o espelho do aluno, eu considero um espelho arranhado, às vezes um espelho que é desmotivado, né? Então esse reajuste aí de 6,81%, que é referente ao piso, é mais do que justo, né? Mas ainda não é o ideal, né? Quem sabe um dia essa profissão tão importante, mãe de todas as outras, ela vai ter o valor devido que merece. Porque hoje eu estava no hospital visitando a minha mãe, e vou fazer um comentário rapidinho aqui, e tinha uma senhora de Brasília acompanhando a mãe dela também internada, e nós entramos num assunto referente a essa profissão, né, referente ao professor, e ela falando que lá em Brasília tem professores que apanham lá, que levam tapa na cara e apanham. Eu disse pra ela, o dia que o aluno deu um tapa na minha cara, eu tenho certeza que, tipo assim, eu não vou agredir o aluno, mas isso eu não vou admitir nunca, porque nós estudamos para dar educação, e não para apanhar em sala de aula, né? Então, o que acontece? E o reflexo disso aqui é essa desvalorização que o professor tem. Uma profissão tão importante que é desvalorizada no Brasil inteiro. Então esse reajuste aqui é nada mais do que o direito, e que um dia atinja o patamar máximo que merece. Então, por isso, desde já, totalmente favorável a esse 6,81%, a esse projeto de reajuste aí da educação, da Secretaria de Educação e Cultura aí. Então é isso só, presidente, devolvo a palavra.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, que concordarem permaneçam como estão.
Aprovado, 7 votos favoráveis, 1 contrário.
Então foi aprovado 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão do projeto de lei número 01 de 2018, reajusta os vencimentos dos cargos que menciona em virtude da correção do salário mínimo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 02 de 2018. Autoriza a concessão de reajuste aos servidores do quadro geral, incluindo os servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 03 de 2018, reajusta o vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federal do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão do projeto. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 04 de 2018. Institui o Dia Municipal do Rotariano, de autoria da vereadora Vaninha Araújo. Está aberto o prazo para discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. O dia 23 de fevereiro é conhecido como Dia Internacional, bem como Dia Nacional do Rotariano, instituído pela Lei Federal nº 6.843, de 3 de novembro de 1980. A lei que institui o Dia Municipal do Rotary Club pretende homenagear os sócios do Rotary Club do município de Buritis, Minas Gerais, pelos relevantes serviços que prestam à sociedade, bem como fazer alusão aos lemas oficiais do Rotary: dar de si antes de pensar em si, e mais, se beneficia quem melhor serve, que datam do início da organização. O Dia Internacional do Rotary Club, também no dia 23 de fevereiro, já é comemorado com ações de cunho social, filantrópico e de conscientização da sociedade. A instituição do Dia Mundial reconhece os rotarianos de Buritis, líderes e profissionais que se dedicam a melhorar a qualidade de vida de todo o planeta. O objetivo da presente propositura desta vereadora é homenagear e reconhecer a importância da organização, seja no planejamento, organização e direção de serviços prestados em favor da sociedade buritizense, ou na assistência e assessoramento direto aos executivos da iniciativa privada e às autoridades públicas. No dia 23 de fevereiro de 1905, realizou-se a primeira reunião e a instalação do primeiro clube Rotary do mundo, o Rotary Club de Chicago. O objetivo inicial do Rotary, que era o auxílio mútuo, foi acrescido pelo ideal de servir, visando especialmente a paz mundial. O Rotary Internacional é a mais antiga organização dedicada à prestação de serviços humanitários. Os associados são líderes e profissionais que se dedicam a melhorar a qualidade de vida de todo o planeta. Em nossa cidade, o Rotary Clube de Buritis possui vários projetos sociais permanentes em prol da comunidade carente, tais como banco de doação de cadeira de rodas, muletas, andadores, colchão casca de ovo, banco de doação de óculos, banco de doações de livros infanto-juvenis, projeto para comemoração do Dia das Crianças, doação de chinelos, cestas básicas, doações de cobertores, roupas, dentre outros. Aproveitar esta noite e agradecer também ao Elias, presidente do Rotary Clube, ao Dr. Fábio, ao Adelso Queiroz, ao Pedro Paulo, aos demais que se fazem presentes nessa noite, pois todas as vezes que precisamos atender a comunidade carente de nossa cidade, com doações e procuramos essa instituição, sempre fomos, Elias, bem atendidos. Ante o exposto, submetemos à análise dos nobres vereadores desta egrégia casa o projeto de lei visando e esperando que o mesmo seja discutido, aprimorado de forma a alcançar os objetivos constantes da propositura. Conto com o apoio dos colegas nesta noite. Meu muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Em nome do presidente do Rotary Club, do Elias Melo, né, quero agradecer aqui a presença de todos vocês aqui nessa casa, né, que sempre seja bem-vindo, parabenizar vocês pelo bom trabalho que vocês têm fazendo, né, o Elias, o nosso colega de trabalho aqui, o Dr. Fábio, né, e então o que mais é parabenizar vocês pelos seus trabalhos, né, Pedro Paulo, que faz presente e faz parte aí. E desde já eu quero deixar claro que o meu voto é favorável, né, a esse projeto de vocês. E que continue assim, né, com esse trabalho maravilhoso, atendendo o nosso município, o pessoal do nosso município aqui. Eu creio que vocês fazem um ótimo trabalho, eu tenho presenciado. Então, vocês estão de parabéns, entendendo? E sempre precisar da gente nessa casa, a gente está aqui disponível e de braço aberto para receber vocês. Meu voto, desde já falo que é favorável. Obrigado. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Está ótimo, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Não poderia deixar também de votar favorável e também de reconhecer o trabalho do Rotary. É um dia, uma data que irá ser comemorada, mas também todos os dias eu acho que nós devemos comemorar, sim, o dia dos rotarianos, porque todo dia vocês estão à luta. Todo dia os telefones de vocês tocam para uma demanda, é uma cadeira de rodas, é um colchão que precisa. Então, nós de Buritis
E região, vocês também atendem, nós reconhecemos o trabalho de vocês. Vocês estão realmente de parabéns, viu, Elias? Adelso, Dona Cleci. Muito obrigado por vocês estarem fazendo parte do Rotary de Buritis. Meu voto é favorável. Devolvo a palavra.
Bem, em nome de Dona Cleci, Sr. Elias, Dr. Fábio, Pedro Paulo, que são todos membros do Rotary, falar desse trabalho de vocês, normalmente vou falar da virtude que vocês têm através do Rotary. Nós virava noite e dias falando do Rotary, que só temos coisas maravilhosas para falar a respeito do Rotary. Entendeu? Eu tenho certeza que Buritis agradece muito vocês por estar empenhado nesse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí, esse trabalho voluntário de todos vocês, é um trabalho solidário. Eu sei qual o trabalho que vocês fazem. Então, o que eu tenho hoje a dizer para vocês é parabenizar e pedir para que Deus abençoe, que cada dia mais vocês venham trazendo esse trabalho e atendendo a população de Buritis, que realmente precisa muito de vocês. Digo para vocês, não posso votar, mas de coração estou votando aqui e torcendo para que o Rotary, cada dia que passa, vai crescendo mais em Buritis. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que eu sei que vocês têm muito mais grandeza pela frente aí para Buritis. Parabéns. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 01 de 2018, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para discussão do projeto. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, serei breve nas ponderações. Mas, primeiramente, presidente, cumprimentar todos os nossos ouvintes, se é que temos ouvintes através da Transamérica, na data de hoje, porque me disseram que está faltando energia em algum local e parece que não está funcionando. Até gostaria que alguns colegas verificassem, porque está transmitindo, fui informado, está transmitindo. Porque se não tivesse, nós ia verificar, porque esse negócio é caro, paga caro, né? Quero cumprimentar também o público que honrosamente nos prestigia na noite de hoje, especialmente os rotarianos, se assim posso denominá-los, né? São várias pessoas que se unem querendo bem-estar de semelhantes, e isso foi explicitado muito bem na manhã de hoje pelo ilustre amigo e ex-vereador Elias, e dizer, Elias, que eu sou um remanescente daquela época, né? Lembro daqueles tempos áureos em que falávamos e mantínhamos a palavra, desce o que desce, né? Podia cair, chover canivete, igual já choveu canivete, numa linguagem figurada aqui, que Vossa Excelência entende muito bem o que eu estou me referindo. Conheço de perto a dedicação do Elias nas missões que lhe são encaminhadas, e também daqueles que estão ladeados com ele aí. Não poderia deixar de referir, presidente, o empenho registrado também pelo Dr. Fábio, ali à frente. Melhor dizendo, a gente conhecia o Rotary, sempre se fala em Rotary, se lembra a memória, né? Vem à memória a pessoa do Dr. Fábio, Madalena e tantos outros aqui, Clécio, e tantos outros aí que lutam no dia a dia. O nosso amigo André do Asilo, que ficou popularmente conhecido, quando foi candidato a vereador, o nome de guerra vai ser esse mesmo, André do Asilo, que todo mundo conhece, né? Que também é uma pessoa que vem garrando. Mas, meus amigos, nós estamos no momento de agradecer a Deus pela chuva. nunca, até tantos anos que não chovia tão bem, Geudo, igual está chovendo agora em Buritis. Graças a Deus, os campos floridos, né, a mata verde, a mata ciliar remanescendo, e quando eu falo de mata ciliar, eu olho ali para Jailson, lembro que é um dos batalhadores sobre essa natureza aí do Rio Urucuia. Outro dia eu saí lá em cima, lá na ponta, cara, o que tem de pivô lá naquela ponta, e tem um bocado de gente que é agricultor, e eles ficam nervosos, dizendo, não, pivô tira água assim, pô, tira água. E vai matando, e vai matando, e vai matando, e vai assoreando, e vai destruindo. Eu penso dessa forma, né? Posso até estar equivocado, espero que alguém prove, porque quando você fecha, e o grande fecha, e tem aquele filósofo ali da Barriguda 2, se não me falha a memória, chamado de Gonçalo, né, Gonçalo da Cachoeira, é uma demonstração que o rio ali morreu, cara, o ano passado morreu. Deus mandou essa chuva e vem melhorando. Então, com a chuva, felizmente, não vou dizer infelizmente, felizmente, Moacir, a chuva destrói as estradas rurais. Destrói as estradas rurais. Então, não adianta a gente fazer da Câmara a Câmara das Lamentações, né, e toda reunião eu dizer que estrada tal lugar está ruim. Então, vai destruir mesmo. Temos que aguardar o momento certo de ir lá, nas estradas rurais, presidente, e começar a trabalhar. Por quê? Se você passar uma máquina na estrada rural, vai virar uma toleira que todo mundo sabe de qual é salteado. Especialmente a turma que mexe com máquina pesada, sabe de qual é salteado. O que temos que fazer? Temos que fazer, presidente, algum alívio, né? Alguma remediação. E lá no local, igual, por exemplo, tinha o pessoal ali da PA Palmeira, a gente foi lá e colocou... tinha um buraco que atrapalhava, atolava, tapou para poder passar, para melhorar, para poder trabalhar. Infelizmente, hoje eu recebi dois companheiros aqui no gabinete, o gabinete da Câmara hoje, graças a Deus, esteve lotado, dizendo para mim, lá do Taquaril, falou, cara, doutor, a gente vê, rapaz, a estrada, aquela lama. Aí eu pensei, já vai me cobrar, quer ver? É cobrar a tal história para arrumar a estrada. Ele falou assim, mas a gente sabe que tem que esperar uma testeadinha. É muito bom, é isso mesmo, tem que esperar. Então eu quero deixar uma transmissão aos meus amigos, aos eleitores, aos radiovintes, que estrada municipal, precisamos aguardar um pouco aí a seca para poder arrumar. Diferente da zona urbana. Na zona urbana, questão de mato, isso aí cresce mesmo. Choveu, mato cresceu. Lá em casa, inclusive, eu já fiz... No mês de fevereiro, início de fevereiro, já parei a grama. Eu estava descendo para a câmara, Moacir, a grama já está alta de novo. Choveu, cresceu. Só que o que eu reclamo, e esse pessoal, nós temos uma equipe muito boa trabalhando aí na cidade, o que eu reclamo é esses pontos de lixo, porque o pessoal vai lá e põe lixo no lote vazio e isso vai fedendo. Isso é um problema. Mas isso é um problema desde quando o mundo é mundo aqui em Buritis, isso é um problema. Nós temos uma equipe... o Charles na liderança, e eles têm feito esforço, hercúleo, para poder combater essa questão. Né? Temos uma dificuldade maior agora, porque é essa época de chuva, mas tudo irá se resolver. Eu também não poderia, presidente, deixar de me referir e me aderir, como de fato me adiro, às ponderações de Vossa Excelência, quando se referiu aqui ao Douglas, secretário, todo mundo conhece, Douglas Spirandelli. O cara realmente faz um serviço de ponta, um serviço de primeira. Se não faz mais, é porque condição melhor não é lhe dada. Porque ele trabalha, ele vai lá no local, ele mexe. Infelizmente, patrulhamento de estrada não é momento de fazer. A chuva esse ano, ela se estendeu. E nós não podemos reclamar da chuva. Né? Tem uma passagem bíblica que fala que tudo dá graça. Nós não podemos reclamar da chuva nesse momento... porque precisávamos muito, os rios, ribeiros, lagos, tudo secando, Antônio. E agora você vê a água pingando já aí em todos esses ribeiros que a gente passa. Isso não quer dizer, por outro lado, Elias, que as ruas não pavimentadas da cidade também vão ficar esburacadas. É óbvio que se for lá patrolar também vai virar um desastre. Mas fazer remendos até que se cesse definitivamente a chuva... e a gente possa fazer um melhoramento definitivo, igual merecem, não só o bairro Veredas, não só o bairro Taboquinha, mas também aqui bairro Planalto, mas também aqui, até o vereiras aqui embaixo, aqui, o pessoal depende muito. Tem ali ponta também do Israel Pinheiro. O pessoal precisa. Mas as coisas, elas vão melhorar e acreditamos que estamos caminhando para um momento que as coisas, presidente, vão se acertar. Né? Os anos, a experiência de cada parlamentar, a experiência de cada cidadão, elas se juntam em prol de uma Buritis melhor. E não em saúde. Saúde é a melhor coisa que existe. Não esquecendo que nós estamos prestes a comemorar mais um aniversário do município de Buritis. A programação, eu já vi em algum local hoje que a programação já está, né, inclusive a minha colega Martina irá falar sobre a programação, mas nós teremos aí, além de café da manhã, almoço e uma cavalgada, né? Essa cavalgada é algo que engrandece muito, Adelson, o município de Buritis. E sempre que se fala em questão de cavaleiros, eu me recordo muito de você, eu sei do seu empenho, e nós temos mais uma vez aí aquela cavalgada direcionada, se não me falha a memória, lá para o Hospital de Barretos, né? E isso engrandece muito. O Buritis é uma cidade de ponta, Clécio, justamente pelas pessoas que tem aqui, pelas pessoas que trabalham, pelas pessoas aguerridas, né? Uns hoje são políticos, amanhã já não são mais políticos, e assim continua. Hoje um colega disse algo numa reunião de comissão, e eu fui embora meditando quando ele disse assim, que as instituições permanecem, nós somos passageiros, as instituições permanecem. Então cada um que aqui vem, dá um pouco de si, mas leva muito da instituição, porque a instituição permanece. A instituição, ela é imutável, né? Diferente de nós que temos prazo de validade. Descendo para a Câmara, e quando eu entrei, eu lavo um vídeo, o cara dizia assim, cada um de nós, Elias, tem um prazo de validade e está na fila da morte. E você não percebe a hora que o cara grita a sua senha. 20! De repente você assusta o 20 a você, que já está indo embora. Né? É algo que ele falou de forma, em linguagem figurada, até para poder descontrair. Mas se você pensar, tantos amigos nossos que estavam conosco ano passado, e que já não estão mais aqui, mas permanecem em nossos corações e em memória, né, você reflete um pouco sobre a vida. Eu quero, presidente, com essas ponderações, encerrar as minhas palavras, agradecendo a todos aqui presentes, e dizer que na semana que vem eu tenho um assunto importantíssimo que eu irei tratar na tribuna, se Deus assim permitir. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o professor vereador Branquinho, líder do PSDB.
Mais uma vez, quero cumprimentar as pessoas que estão até esse momento nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal, cumprimentar aqui o Pedro Paulo, cumprimentar o Adelson, né, as demais pessoas que estão presentes, ex-vereador Luan Cordeiro, meus amigos Charles Pinheiro e Cleito Gomes, professores, assim como eu também. E sem Deus, meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo em seus lares até esse momento também, e o pessoal do meio rural, em especial o pessoal lá do Distrito de São Pedro, que estão nos ouvindo até agora, também aí via internet, também via rádio Transamérica. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero também abordar um assunto, até estava conversando aqui no WhatsApp com o assessor do deputado qual eu apoio, e me disse que na quarta-feira que encerrará a questão das indicações das emendas. Então, assim, a gente crendo nisso, então na semana que vem nós vamos estar divulgando as emendas que nós conseguimos referente à comunidade do Distrito de São Pedro, referente a asfalto, não sei se vai ser todo aquele valor que o vereador solicitou e que pediu, mas meu pai dizia que é melhor lamber do que cuspir. Então, se vier um pouco, já é alguma coisa, né? E a gente vai estar satisfeito por isso, né? A gente quer sempre mais, né? A gente tem a certeza de que as emendas virão. E hoje também eu falei com o Ramon, eu sou um vereador insistente, persistente, e talvez tivesse uma palavra mais do que persistente, talvez eu seria esse, né? Para não falar que é chato também, que insiste muito. E o Ramon, que é engenheiro da Caixa Econômica Federal, ele já está enjoado também de receber as minhas ligações. Alguém aí do governo passou o telefone do Ramon e eu falei, então deixa comigo, que agora eu vou cobrar. Referente àquela quadra poliesportiva, né? E o Ramon me disse hoje que está praticamente, não tem mais pendência nenhuma, que é só retirar a cláusula suspensiva e autorizar a prefeitura a licitar a obra
para realizar essa quadra tão sonhada no distrito de São Pedro. Então, vocês estão me ouvindo aí na comunidade de São Pedro nesse momento, eu sei que pessoas comunicando aqui pelo WhatsApp, e eu sei que estão me ouvindo porque estão mencionando algumas coisas referentes à reunião. Então, essa quadra agora, o trem vai desembaraçar e vai andar, em breve será licitado. E a emenda de asfalto também é garantida. Nós não sabemos o valor, né, exato o valor aí, vai ser divulgado na semana que vem, nós vamos divulgar o valor, vou ficar sabendo essa semana ainda. É, da manhã para depois eu vou ficar sabendo. A divulgação será na outra semana, a gente vai estar divulgando isso aí. E dizer também ao pessoal lá sobre a passarela no Coqueiro. Hoje eu estive lá, o vereador Fernando falou muito sobre a questão das cheias, né, dos rios. O Fetal encheu tanto que quase que passou por cima da ponte de madeira, né, não da de cimento, mas a ponte de madeira. São Domingos também já saiu as margens lá e entrou nas propriedades das pessoas. Então, assim, isso é gratificante saber que está chovendo bastante. Há, acho que uns 10 anos ou mais de 10 anos não chovia quanto está chovendo hoje. E só que essa chuva também acabou levando a madeira da ponte, que tinha... O rio tinha derrubado a ponte e nós retiramos a madeira para fazer a passarela. O rio, essa noite, também carregou a madeira também. Então, assim, mas a amanhã, segundo Douglas, hoje eu fui lá, andei naquela beira de rio todo lá e procurando a madeira, nós achamos lá uns 8 pau dessa ponte que ficou, e esses 8 é suficiente para fazermos a passarela. Eu doei os cabos lá, as cordoalhas para fazer a passarela. Amanhã iniciará vai colocar madeira e vai, como a gente fala, colocar a massa de cimento lá no pé da madeira, lá para firmar lá os paus, para depois colocar os cabos, depois colocar as tábuas que nós tiramos na Planalto e tiramos também lá na fazenda do Lucimar, na Santa Inês também, para fazer o bem, né, para aquele povo que sanar o mínimo de dificuldade deles que eles estão tendo lá para atravessar aquele rio. Atravessar de moto, pelo menos, né? E que a ponte a gente sabe que vai ter problema, mas nós vamos desistir, não. Vocês estão nos ouvindo aí, saibam disso, que nós não desistiremos da questão da ponte. Só que nesse momento, eu acho que é inoportuno ficar falando sobre a ponte. Uma vez que o rio está cheio, quase todos os dias, e falar sobre essa ponte agora, eu acho que não é o caso. Mas fazer a passarela para amenizar o sofrimento e depois a gente vai cobrar com afinco e com determinação a construção daquela ponte lá no Coqueiro. E a gente pede também os vereadores, todos que puderem participar e colaborar, uma vez que nós não temos condições de colocar a mão no bolso e fazer aquela ponte, porque a ponte realmente não fica barata. Quem quiser falar, quem quiser cobrar, sinta-se à vontade para reforçar isso aí. A passarela não, a passarela já é algo que eu já consegui a madeira, comprei os cabos de aço, a prefeitura vai entrar com a mão de obra. Então isso aí já vai acontecer e eu agradeço o Douglas, o prefeito, pela parceria aí. Então nos próximos dias vai estar findando essa questão dessa passarela aí. Então nesse momento é só isso, deixar um abraço especial a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Transamérica, ao pessoal do plenário, ao pessoal do distrito de São Pedro. Eu muito obrigado e uma excelente noite para todos. Eu vou a palavra ao presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Camila, líder do PT.
Como líder do PT, primeiramente gostaria de externar o meu fora Temer. Segundo, as ações, gostaria de falar um pouco sobre o cenário nacional. Estou observando há alguns dias, na verdade, né, desde quando foi dado o golpe aí, como é que está as ações desse governo federal, que na verdade é um desgoverno total para o nosso país. Né, primeiro, assim que deu o golpe e assumiu, Michel Temer congelou os gastos aí com educação e saúde por 20 anos. Né, não achando isso bastante, começou as suas ações, privatizou a Petrobras, nós tivemos aumento significativo de gasolina e gás, privatizou a Eletrobras, vamos ter também a CEMIG em Minas também está sendo vendida, né, está tendo um desmonte também, e isso a gente vai ter um aumento significativo nas contas de energia também. Agora, o governo quer privatizar a água, pretende vender o aquífero Guarani para Nestlé e Coca-Cola. Comprou os deputados para arquivar a denúncia contra ele. Comprou deputados para aprovar a reforma trabalhista, que retira direitos conquistados aí ao longo de cento e tantos anos, voltando nós, trabalhadores, às condições de trabalho escravo. E agora está por vir aí a reforma da Previdência. Né? E é necessário tirar o foco de todo esse pacote de maldade imposto por esse governo golpista. E para retirar o foco de tudo isso que já vem acontecendo, que já aconteceu e que está por acontecer aí com a reforma trabalhista, porque vai ser o xeque-mate nos trabalhadores desse país, ele inventa um tal inimigo para tirar o foco de toda essa maldade imposta por ele. E aí eu estava vendo esses dias a notícia na TV que foi aprovado no Congresso, né, a intervenção militar no Rio de Janeiro. E eu gostaria de mencionar essa noite aqui um texto feito por Gregório do Vivier, que eu, qual eu me identifiquei, acho que ele relatou muito bem o que é que pensa esse governo federal. Que diz assim: em Brasília, um terço dos congressistas está a voltas com a justiça. De todas as favelas do Rio, nenhuma tem uma porcentagem tão grande de criminosos quanto o Congresso. Não somente em quantidade, mas em qualidade. Eu duvido que a quantia total de furtos no Rio seja maior do que a verba encontrada no apartamento de Gerdel. Sim, mas o problema do Rio é o tráfico de drogas. Se o problema fosse exclusivamente esse, talvez devesse começar por Brasília. Nenhuma favela do Rio jamais esconderá tanta cocaína quanto o helicóptero daquele senador do PSDB, Aécio Neves. Há quem diga que a intervenção no Rio se dá por causa de um clamor popular. Pesquisa feita em 24 horas pelo governo federal afirma que 83% da população carioca é favorável à intervenção, noticiou o Globo. Ora, se Temer se importasse, de fato, com o clamor popular, se retiraria imediatamente do cargo. Espanta que o presidente, o presidente menos popular da história, ainda esteja interessado em saber o que o povo pensa. Se a população for consultada, fica muito claro que a metástase a quem ele se refere tem nome e sobrenome. É o seu. Depois resta saber se algum favelado foi ouvido nessa pesquisa. Acho que não se encaixam na categoria cidadãos e nem cariocas. Vale lembrar que até o IBGE, o instituto mais sério do que o governo Temer, ainda sustenta que a Rocinha tem 69 mil habitantes, enquanto a Light registra 120 mil e a Associação de Moradores registram 200 mil. Se nem o censo subiu a favela, pode ter certeza que Temer fez essa pesquisa que nem as plásticas de sua cara, a toque de caixa, pagando para algum amigo. A estratégia é batida. Assim como nas guerras americanas, o terror, o governo inventa um adversário para unir a população. No caso dos americanos, escolhe-se um inimigo, um inimigo externo, de preferência bem longe, para o sangue não respingar. O Brasil não faz cerimônia. Escolhe iraquianos aqui mesmo pela renda e cor de pele. Temos a sorte de ter uma parcela subhumana de nossa própria população, de quem a morte não comove muito. E em tempos de crise, isso ainda gera economia com passagens aéreas. Enquanto isso, o inimigo comum continua sentado na cadeira presidencial. Já que Temer está interessado em ganhar popularidade, fica a dica: seu desaparecimento é muito mais popular do que qualquer intervenção. E o que a intervenção militar no Rio tem a ver com a nossa cidade? Por que Camila está falando isso? Está fora da casinha. Como eu disse mais cedo, isso é uma forma de tentar tirar o foco do pacote de maldades que está sendo imposto pelo governo Temer, apoiado pela bancada ruralista, o qual tem deputados que vai vir pedir voto em Buritis, apoiado pela bancada da bala, o qual tem deputados que também vai vir pedir voto em Buritis. E isso, um pensador uma vez nos disse que nós devemos ter ação local, mas devemos ter um olhar global. Então é para que toda a população de Buritis fique ciente e que eleições por vir escolham seus representantes, não por uma emenda que resolva o seu problema de imediato, mas que pense realmente em pessoas que te representem e que não retire direitos conquistados ao longo da história desse país. Por essa noite é só e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do PT do B.
Senhor presidente, agora há pouco nós voltamos aqui, Elias, ao nosso projeto de autoria dessa vereadora aqui, pedindo para instituir o Dia Municipal dos Rotarianos, e já queria pedir os vossos préstimos, os préstimos do Adelso, para a gente estar atendendo amanhã uma pessoa que mora na zona rural e que está precisando muito de uma cadeira de rodas. Depois da reunião, vou estar despachando com vocês, se possível, a respeito do assunto. Dizer também ao André, que eu fiquei muito feliz, André, em saber que você voltou ali para cuidar dos nossos velhinhos junto ao abrigo João da Silva Santarém. Tive essa notícia recentemente E estou muito feliz com isso, porque sei da grandiosidade do seu trabalho, seu amor e o seu carinho junto àquela instituição. Você sabe que eu contribuí quando você trabalhava lá junto àquela instituição, quando doamos um veículo para atender o abrigo. Estou empenhada já, desde já, para a gente estar atendendo aí esse ano de 2018, com você agora à frente, seu Délio Prado lá na instituição. Estou batalhando para que a gente consiga trazer mais recursos esse ano para vocês. Senhor presidente, na semana passada eu fui procurada pelo pessoal da comunidade da Macaúba, região do Barro Vermelho, ressaltando para nós os problemas que eles estavam enfrentando pela falta de água. Quero aqui nesta noite aproveitar e agradecer ao nosso vice-prefeito Rufino, que não mediu esforços para resolver o problema. E agradecer também a ele por resolver o problema do transporte escolar que atende ali a comunidade Taquaril. Recebia reclamações ali de alguns pais e passamos a demanda para o Rufino, ele veio atender também. Recebi hoje, aqui até por mensagem, uma reclamação de moradores do bairro Taboquinha, da rua Cristóvão Colombo. Eles estão aí reclamando da falta de atendimento pelos serviços prestados dos agentes comunitários de saúde. Quero avisar o pessoal que nos enviou a mensagem, que eu estarei comunicando à secretária de saúde e também à coordenadora Júlia, para que acompanhe aí o pedido de vocês. Dizer que essa vereadora foi nomeada hoje, eleita presidente da Comissão de Saúde, juntamente com o vereador Didé e o vereador Carlos Fernando. E que se tiver demandas relacionadas aos serviços de saúde do município, pode estar procurando a nossa comissão. Agradecer também à equipe da Unidade Mista de Saúde, Postão, pelo atendimento prestado à população buritizense. Na quarta-feira e também na sexta, eu estive acompanhando dois pacientes hipertensos e fomos muito bem atendidos pelo médico Dr. Hugo, também pela doutora Marcela, Dr. Alisson e demais profissionais da saúde. Durante o período que eu estava ali, presenciei a entrada no postão de diversos outros pacientes, inclusive de duas pacientes que chegaram lá na noite, presentes esfaqueadas. Pude observar a eficiência e a excelência no atendimento dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros e também dos nossos motoristas. A estes profissionais que trabalham aí às madrugadas, deixo aqui o meu sincero reconhecimento. Reconhecimento à técnica de enfermagem Cida, à Áurea, ao César, ao enfermeiro Leonardo, ao Éder Farias, ao Igor Noronha, pela atenção, presteza e também paciência dispensada aos nossos pacientes. Dizer também ao pessoal da região do Bonito, que hoje eu estive reunida com o secretário de transporte Douglas, e ele pediu para avisar que a ponte terá suas manutenções somente a partir de abril. Explicou para nós as dificuldades ora enfrentadas e disse que dará uma manutenção provisória no desvio, visando atender aí o transporte escolar. Mas que devido ao período de chuva, somente a partir dessa data é que dará início às obras de recuperação das pontes. Senhor presidente, voltando aqui também ao assunto falado agora há pouco pelo nosso bairro Taboquinha, foi falado aí sobre as fortes chuvas, e essa vereadora ela vem cobrando, juntamente com nossos pares aqui, o cascalhamento sim daquele bairro. Falei esse assunto hoje com o Douglas e vi que ele está disposto a ajudar, convidou essa vereadora a visitar o bairro Taboquinha e falar quais são as medidas que estão sendo tomadas. Dizer, seu presidente, que infelizmente eles deixam as coisas para a última hora. Tem um ano e dois meses que a gente vem pedindo patrulhamento, vem pedindo cascalhamento, né, e não só de lá, também como algumas ruas do bairro Veredas. E hoje, assim, cobrar realmente é difícil, porque está em período de chuvas. Né, talvez se tivesse um secretário à frente disso aí antes, não tinha chegado na situação que está. Mas ainda assim, quero agora reforçar o pedido também do tapa-buracos para o nosso bairro Veredas. Nós temos falado muito isso da rua Castelo Branco, e não só da Castelo Branco, são diversas as ruas do bairro Veredas que estão precisando de manutenção. Até estou vendo aqui a Sônia, uma prima nossa, que tem familiares que moram ali na Rua Brasília também. Aquela rua está precisando muito de manutenção, a rua atravessa Viçosa, perto do seu Taquinho. O caminhão de lixo não está conseguindo nem adentrar mais no local. Então vamos aproveitar nesta noite e reforçar aí o pedido ao nosso secretário de obras, João Caetano, que possa estar visitando o local e pedir também as providências cabíveis o quanto antes. Falar também, recebi aqui agora uma mensagem da Avenida Bias Fortes, um morador de lá. Diz que o pessoal do Tapa Buracos esteve ali em frente ao bar do Vandinho e fez a recuperação, mas que também, em frente ao bar do Zé Pedro, está com uma enorme cratera. Então, se o nosso secretário estiver ouvindo, né, a reunião, quero estender a ele aí essa noite mais este pedido. Deixar um abraço especial à dona Dorinha e a dona Ivonete, lá do assentamento PA Antônio Conselheiro, está sempre ouvindo as nossas reuniões. Um abraço especial para o nosso amigo Lourenço, morador ali da região da Barriguda 2, ao Henrique. E falar em aniversário de Buriti, seu presidente, falar que, como filha dessa terra, desejamos neste 1º de março que cada cidadão e cidadã de Buriti continue na luta, na fé e na esperança de um futuro cada vez melhor para todos nós. Desejamos que as conquistas da nossa gente sejam sempre crescentes, demonstrando que somos nós que fazemos o amanhã e que nossa esperança é a luz que ilumina o caminho rumo a uma nova Buritis, mais desenvolvida, mais justa e mais fraterna. Meu dever como cidadã e como vereadora é lutar incessantemente para que Buritis continue na senda do desenvolvimento, acolhendo a todos e sendo iluminada pelas conquistas dos destemidos pioneiros que aqui aportaram e construíram este belo e pujante município. Parabéns, Buritis, pelos seus 55 anos de emancipação. Agradecer a cada pessoa que se faz presente neste plenário, agradecer a Deus que tem sempre conduzido os nossos trabalhos. Meu boa noite a todos, meu muito obrigado, senhor presidente.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonizinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Boa noite a todos. Todos estão ouvindo nós pela Rádio Transamérica e todo o público que se encontra presente aqui no plenário. O meu amigo Hugo está pedindo que a Polícia Militar faça uma varredura, uma visita melhor nas praças, né? Se possível, juntamente aí com o Conselho Tutelar, né? Seria muito bom, né? Por volta das 8, 9 horas da noite, né? Sempre está dando umas rondazinhas, dando uma olhada. Eu sei que a Polícia Militar realiza um bom trabalho no município de Buritis. A Vila Serrana mesmo, nós tivemos um problema lá, esse tempo de roubo. Ela esteve presente lá na hora, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, entendeu? Então, eu tenho que mais agradecer o trabalho da Polícia Militar aqui no município de Buritis. Sempre tem presenciado ronda com eles, aí nos bairros da nossa cidade. Mas que tem dá uma olhadinha assim com mais cautela, né, nas nossas praças da nossa cidade. Tá vendo? Seria muito bom. Então, aqui, em relação às estradas, né? Eu vim falando aí, vereadora Camila, sobre a estrada da Barriguda, né? E o pessoal aclamando. Eu tive uma visita aqui no nobre colega, o Edinho, né, o filho do seu Zezé. Ele até me falou mesmo lá que as estradas estavam ruins lá na região. Mas aquilo que o doutor Fernando falou, ele realmente está reconhecendo que tem que esperar um pouco a chuva passar para poder colocar a máquina, que senão não vai adiantar. Entendeu? Inclusive, ele vai, assim que as máquinas estiverem lá, ele vai ajudar com o petróleo lá, entendeu? Vai ter uma contrapartida dele para estar realizando esse serviço lá na região. Né? Então, os caras lá estão cientes, né, que o problema está sério, mas infelizmente tem que esperar a chuva cessar um pouquinho para a gente estar realizando. E tive reclamações também dos tapa-buracos da nossa cidade. Né? Um cidadão, que não vou citar o nome, me reclamou que estão fazendo os tapa-buracos, mas devido ao período chuvoso, Elias, não está adiantando. Faz hoje cair água amanhã, depois de amanhã, o primeiro carro que passa ali já arranca tudo fora. Então é que nem ele falou, Flóvio, não estou reclamando da qualidade do serviço. O problema é que a chuva não está deixando o serviço ficar realizado. Então, no ponto de vista dele, está sendo um dinheiro jogado fora, seu presidente. Entendendo? Então, tudo bem, o povo está tudo ansioso, está preocupado com os buracos, quer que realize as obras, mas infelizmente
É, a gente tem que, vai ter que aguentar a mão aí, né, para até abrir um solzinho aí, para fazer um serviço e não ser perdido, né, não tomar esse prejuízo, entendendo? Então, o cidadão está sendo reconhecido nesse sentido aí, né, o gestor público quer fazer, mas infelizmente a chuva não está, né, facilitando aí para a gente, está destruindo. E, Vânia, estava aqui na minha pauta, vereadora Vaninha, pessoas que me procuraram e falando do trabalho da Michaele e da Wesleylia, né, secretária de saúde e odontológico, falando que elas estão fazendo um ótimo trabalho, entendendo? Que está sendo muito, principalmente na Vila Serrana, nas outras regiões, que sempre está sendo muito bem recebidos, um trabalho ótimo da Secretaria de Saúde e da odontológica Wesleylia, entendendo? Você já comentou, mas estava na minha pauta para me agradecer elas pelo grande trabalho que elas estão realizando no nosso município. Foi muito bem colocado aí o seu agradecimento referente ao pessoal da saúde, entendendo? Graças a Deus, a gente está tendo elogio, viu, vereadora Martina, do trabalho da secretária de saúde e da odontológica, né, que é o Wesleylia. Então, quero mandar um abraço aqui pro Josué, né, que é o técnico do time da Vila Serrana. E não esquenta a cabeça não, Josué. O Ruralão tá aí, nós tomamos uma taca lá do... O pessoal fala do time do Rufino, né, do Serra Bonita, né, do vice-prefeito. Mas, Josué, sei que você está me ouvindo nessa hora, não esquenta a cabeça não. Vamos preparar aí pro Ruralão e, se Deus quiser, doutor Fernando, nós vamos dar um couro no Serra Bonita. Vamos ter uma vingança aí, você vai ter uma reviravolta aí.
Você dá uma parte.
Pois não, doutor.
Meu doutorzinho, enquanto Vossa Excelência mencionava sobre a atuação aí do pessoal da saúde, eu só memorava aqui o seguinte, que nós hoje ficamos muito quietos no tocante à votação das pautas, da pauta, por assim dizer, das matérias pautadas.
Sim.
E é bom, presidente, eu quero até chamar a atenção da secretária da casa para registrar em ata que nós fazemos um esforço grande hoje em reconhecimento aos servidores públicos e foi pautado pela presidência da casa o reajuste. Certo. Foi pautado retroativo a janeiro. E esse reajuste, ele nem tinha sido apresentado. Os vereadores me corrigem se eu estiver equivocado. E hoje foi feito um acordo nas comissões, considerando que é uma matéria de interesse de todos os servidores de Buritis, de todos os professores de Buritis, que essa matéria nem viesse para ser apresentada, já fosse logo enviada às comissões, e assim foi feito pela presidência da casa, e as comissões entregou aos seus vereadores relatores, que emitiram relatório ainda na data de hoje, e essa matéria foi pautada. Então, o que eu quero demonstrar é que qualquer questão, quando se erra, é um monte de professor que aparece e joga pedra, e panfleta. Então vamos aguardar que talvez alguém também agradeça o empenho, porque é obrigação nossa votar realmente.
Com certeza.
Mas o empenho extra que foi feito, né, uma reunião hoje que tomou aí amanhã e entrou à tarde, uma reunião extensa para poder pautar direitinho, para poder votar. O que demonstra, vereador Tonzinho, já encerrando, o comprometimento de cada um de nós que temos os nossos lados políticos, mas quando é voltado para o bem-estar dos servidores públicos, Gildo, já ficou mais de uma vez provado que nós somos comprometidos e temos compromisso com servidores, com toda a população de forma geral. Estou referindo a servidores porque nós não mencionamos aqui, mas nós votamos hoje reajuste para quem ganha salário mínimo, reajuste para professor e reajuste para toda a categoria, retroagindo a janeiro. Obrigado.
Pois não, vereador, pode ficar à vontade. É muito bem lembrado mesmo. E quando a gente parabeniza os secretários, a gente quer dizer toda a equipe, né? Toda a equipe, não é só o secretário, né? É toda a equipe que se envolve ali naquela entidade. Então, em nome do secretário, a gente agradece toda a equipe. São muitos para você falar o nome de todos, né? Né, doutor Elias? Então, fica bem esclarecido aí. Então, é porque realmente a gente está reconhecendo
né, o grande trabalho deles. Então, em nome de todos, do secretário, a gente agradece a todos. Então, deixando, finalizando aqui, o que eu estava dizendo, a gente leva um ataque aí do Serra Bonita, mas no Ruralão vai ter o revanche, que o vice-prefeito se prepara aí, que nós vamos preparar lá para poder pegar ele. Jesué aí, um grande abraço aí, você e sua esposa Rosa, em nome de todos os membros aí, os jogadores aí da Vila Serrana. Deixa um abraço aqui, né, a minha amiga Sônia ali, né, tá aqui, que sempre estou aí ligando para ela e chamando os guinchos aí para socorrer o pessoal lá na Vila Serrana. Tem uma hora que dá uns trem errado, né, Sônia? Esse dia mesmo foi dois guinchos de uma vez, um pede para ligar, o outro vem, manda, pede, cara, passa alguém, manda recado, né, aí chega dois lá de uma vez. Infelizmente acontece, é complicado, mas a gente vai seguindo. Obrigado aí pela sua presença. E manda um abraço ao Galdino, seu Mário, senhor Adélio, Keila, Marina, senhor Atanásio, o Eltinho, senhor Nego da aposentadoria, né? O rapaz está aposentando todo mundo aqui. Nego do biscoito, senhor Nego da aposentadoria, está aposentando todo mundo aqui do município. Então, aqui eu deixo meu boa noite, muito obrigado a todos e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Martina, líder dos democratas.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, ao João da Zefa, né, João? Ao todos que se fazem aqui presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. É isso aí, João. Vai com Deus. Gostaria aqui de agradecer e parabenizar o seu Pedro Américo e toda a equipe da Fazenda Planalto pela belíssima Copa de Marcha que esteve esse final de semana, onde nós estivemos presentes, juntamente com o meu companheiro Adelso Queiroz, onde que podemos, né, senhor presidente, estar parabenizando e vendo ali, reconhecendo que valoriza a marcha, os cavalos, manga larga, machador, que veio gente de toda a localidade para estar prestigiando aquele belíssimo evento. Então, gostaria de explanar aqui meus parabéns à Fazenda Planalto e o Aras Lua de Prata. Deixar aqui também o nosso convite para o aniversário da cidade. Passar para toda a população e todos que se fazem aqui presente, que às 7 horas da manhã terá missa aqui na igrejinha. Às 8 horas, o café da manhã e saída da cavalgada lá da fazenda do seu Nicolino, fazenda Bom Sucesso. Às 10 horas, convida a todos para que se façam presente na nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, onde que era ali a Civil, perto da Escola Gomes. Então, foi uma reforma, uma ampliação que o governo municipal fez para estar colocando ali a Secretaria Municipal de Saúde mais próximo a todo o pessoal do postão para ficar mais acessível para a população de Buriti. Então, convidar a todos às 10 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, está previsto o almoço da cavalgada lá no Parque de Exposição, onde que vocês poderão estar adquirindo esta camiseta aqui. Amanhã será vendida em frente à Prefeitura Municipal. Quem quiser adquirir a camiseta, vai no valor de R$ 30,00, terá o direito ao almoço. Quem quiser adquirir somente a camiseta, R$ 25,00. E só o ticket do almoço, valor de R$ 10,00. Então, gostaria que todos os colegas e a população de Buritis possam estar adquirindo essa camiseta, que a renda será revertida para o Hospital do Amor de Barretos. Viu, dona Clécia? Eu sei que a senhora é uma grande colaboradora, uma grande pessoa que realmente abraça essa causa e corre atrás, e é uma campeã de vendas, que corre atrás para poder estar ajudando o nosso município de Buritis. Então, convidar a todos. E também convidar a todos, continuando a programação, às 9 horas da manhã, tem a corrida mountain bike, né? Os nossos garotos, as nossas garotas, estão saindo ali da rodoviária. Às 14 horas, lá no campo Buracão, teremos a final do campeonato Série B, Bandeirantes e Garras União. Às 16 horas, teremos a final do campeonato da Série A, Bandeirantes e a Casa do Fazendeiro. Então, gostaria aqui de parabenizar o Batuca e toda a equipe do Bandeirantes, que fez um belíssimo trabalho, que foram classificados para a Série A e para a Série B. Então, não poderia deixar de parabenizar a equipe do Bandeirantes. A equipe do Garras União, em nome da pessoa do Garrinha, sempre também chega nas finais. Parabéns à equipe do Garrinha e à Casa do Fazendeiro também, que é sempre um grande colaborador e sempre também está ativo, passivo ali nos nossos campeonatos. Então, deixar o convite para todos. E às 19 horas, temos a final da peteca, né, doutor Fábio? Aqui na Praça da Cazengue. Então, o convite está aberto para todos e que vocês possam estar participando, levando seus familiares para poder estar prestigiando quanto a cavalgada e quanto também nosso futebol, a peteca e a corrida de mountain bike. Quer falar alguma coisa?
Não, a programação está o dia todo, né?
É o dia todo de programação. Não poderia também deixar de estar falando aqui a respeito do Taboquinha. O Taboquinha é um caso sério que toda sessão nós também cobramos e iremos cobrar sempre, enquanto não estiver solucionado o problema. Estivemos lá na sexta-feira, onde que estava a equipe fazendo a coleta de alguns entulhos lá no bairro Taboquinha. Hoje eu fiquei sabendo que já estava no bairro Veredas, fazendo coleta de alguns entulhos. O problema do mato também é uma coisa séria. Os lotes no Taboquinha parece que não tem dono também não. O pessoal que tem lote lá está precisando de zelar, de manter. Calma aí, que vamos chegar nos tapa-buraco. Buraco tem demais. E aí, a equipe acho que vai roçar. Vai roçar. Temos que ficar atentos que esse período chuvoso tem a dengue. Então, tem que correr contra o tempo, porque a situação está complicada. Tapa-buraco, lá no Cláudio, no mercadinho do Cláudio, lá na rua, lá no Canaã, Joaquina de Pompeu. Aquela situação ali é complicada. Direto a gente cobra, a prefeitura vai lá, arruma, mas o buraco está lá de novo. Então está precisando de mandar lá de novamente arrumar. Avenida Minas Gerais, no bairro Veredas. A situação lá, você sai de um, cai no outro. Sai um, cai no outro. Então, seu Toninho, olha lá com muito carinho, que lá a situação também está complicada. E um problema muito sério que nós estamos tendo na cidade, se chama Copasa. A Copasa está cortando os asfaltos e está deixando o buraco. Lá no bairro Veredas tem uma rua lá que está complicada, que a Copasa foi lá e cortou. E estive também olhando lá no bairro Israel Pinheiro, também tem umas ruas lá que está complicada. Vou estar encaminhando para Dona Ivone na Copasa para poder estar revendo essa situação. Então, gostaria de desejar uma boa noite a todos, ao Jailson Montovani, que sempre era frequente aqui nas nossas sessões da Câmara, que seja bem-vindo, que venha sempre, viu? Sentimos a sua falta aqui. E todos que se fazem aqui presente, agradecer a Dona Cleci, a todos os rotarianos, uma boa noite. E uma boa noite para o Carlos, lá atrás do campo do Buracão, pela passagem do seu aniversário. Boa noite a todos.
Bem, quero cumprimentar novamente o público presente, aos ouvintes da Rádio Transamérica, e dizer que chegou mais uma reclamação aqui para nós, ó. Chama-se estrada, por incrível que pareça, né, só? Lá do São Vicente, atolou depois do Brejinho, até a casa do senhor, bem-vindo, está intransitável. Quem me mandou a solicitação foi Valmir, filho do senhor. Bem-vindo. Valmir, como nós já dissemos, tenha um pouquinho de paciência que nós temos certeza que eles vão até aí para realmente resolver a situação. São Pedro tem cooperado muito com nós no período chuvoso aí. Vamos ter um pouquinho de paciência porque o secretário de Estradas e Transportes realmente tem trabalhado dia e noite. Mas vamos com calma que nós vamos chegar até aí, com certeza, viu? E ele não vai deixar nós na mão, não. Quero parabenizar aqui também, como todos falaram, o vereador, nobre colega vereador Branquinho, o nobre colega vereador Martina,
parabenizar o senhor Pedro Américo pelo belo evento que ele trouxe com a qualidade estrondosa para o nosso município. Senhor Pedro Américo, o senhor e a família, só temos a agradecer o que vocês vêm proporcionando ao nosso município, que saiba que a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal estão de portas abertas para atender nas dificuldades. Também reclamou de estradas, estradas também lá do seu Pedro Américo. Mas eu disse para o seu Pedro Américo que assim que a chuva parar, o nosso secretário de Estradas e Transportes vai estar resolvendo a situação lá para ele, sim. Voltar a falar um pouquinho do que o nosso novo colega vereador Carlos Fernando disse, professores, servidores no geral, né? Quero parabenizar toda a ação de todos os vereadores e a compreensão que tiveram, sim, hoje. O projeto era para ser apresentado hoje, votado somente na segunda-feira que vem, viu? E com a contribuição de todos os vereadores, o projeto foi votado hoje. E digo para vocês, essa casa está, sim, para trabalhar em prol do município de Buriti, viu? Quero mandar aqui um alô lá para o Zé de Juca, da Vila Maravilha, que não está muito bem. Eu que ele se cuide bastante e conte conosco, que estamos aqui à inteira disposição do Zé de Juca. Manda um alô para todo o pessoal do PA Cristo Redentor, que abaixa assinada a respeito da internet e da telefonia celular para a zona rural. Já foi encaminhado pela diretora hoje, está no colégio da Vila Maravilha. Precisamos da colaboração de todos vocês para que possamos reivindicar o direito de vocês até os órgãos de competência. Eu quero encerrar aqui com boa noite para todos o presente e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos, para a chamada nominal dos vereadores.
Constatada a presença de 8 vereadores e justificada a ausência da vereadora Nilva Prisco. Presidente, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da terceira reunião ordinária a realizar no dia 5.